A gente amplia um pouco este assunto aqui no Estúdio Gaúcha, pois além de ser um tema de uma família específica, de gênero, é um assunto social que vem ganhando, de certa forma, relevância nos últimos anos com o aumento dos casos. A psicóloga e professora da Universidade Fevale, Michele Terres, está na linha para conversar conosco ao vivo no Estúdio Gaúcha. Professora, boa noite. Obrigado por nos atender nesta sexta-feira.
Boa noite, Maiago, ouvintes do Estúdio Gaúcha. Obrigada pela oportunidade que nós podemos falar sobre esse tema que é tão importante.
Pois é, e infelizmente, uma situação de que vem se tornando recorrente, eu não sei se é apenas uma percepção minha, mas talvez a senhora possa também contribuir, né, do aumento de casos, da divulgação maior. Por que a gente está tendo uma incidência maior neste momento de feminicídio, professora?
Na verdade, acho que a gente precisa levar em conta que a disseminação das informações elas têm sido mais fáceis, né? Com a popularização da internet, né? Da chegada das notícias, a gente consegue popularizar as informações. Também temos outro aspecto importante, é que há uma maior conscientização ou busca pelos direitos da mulher, né? A gente está tendo uma transformação social. Isso, então, facilita essa disseminação de informações e até coisas que antes não eram reconhecidas, né? Como direitos, né, das mulheres, né? E até problemas que elas acabavam se envolvendo no foro íntimo da sua família, acabavam não saindo. A gente até tinha aquela expressão, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e hoje isso a gente acaba disseminando que é para ser o contrário. Então, nesse sentido, acho que a gente pode explicar um pouco dessa disseminação de informações.
Até nos dados recentemente divulgados pela Secretaria de Segurança, né, aqui no Rio Grande do Sul, com relação a 2021, nós tivemos redução de homicídios, redução de latrocínios, mas aumento do feminicídio, que nós tivemos 17 vítimas a mais no ano passado, um total de 97 casos contra 83. As autoridades elas estão cumprindo, de certa forma, o papel de combater esse crime ou ainda falta alguma coisa que a senhora perceba como necessário?
Eu acho que os esforços eles têm sido grandes, né, de todos os lados, né. A gente pode, alguns estudos têm mostrado, não necessariamente só no Brasil, mas em outros países também, de que a violência doméstica aumentou no período de pandemia em função do maior número de convivência, né, maior tempo de permanência dentro das relações, né. Não aumentou só o feminicídio, mas a gente também tem outros dados que tiveram incremento, como, por exemplo, o número de divórcios, né, número de casos de violência doméstica. A gente teve um reporte muito maior desses dados em função do ambiente, né, que as pessoas acabavam se envolvendo. A gente precisa ainda, né, de apoio de toda a sociedade para poder combater isso, né? Não é um trabalho... acredito que não é um trabalho só da polícia, né? Especialmente quando a gente trata de violência doméstica como um caso em geral. Quando a gente está falando de feminicídio, a gente está falando de um crime. E crime envolve, sim, as autoridades, né? As autoridades. Mas a violência doméstica não começa no feminicídio, ela tem outros aspectos que vêm um pouco antes. Então, isso também é uma conscientização social que a gente precisa, né? De que as pessoas... acabem se dando conta de que sofrer violência dentro de casa, né, de sofrer violência física e psicológica dentro de casa, pode sim culminar num feminicídio. Mas a gente pode, né, olhar para isso antes, né, olhar para isso antes. Mas esse olhar antecipado não envolve necessariamente as autoridades. Então é uma conscientização social aí que a gente precisa.
Existe, de certa forma, nos casos de violência contra a mulher, um comportamento que consegue ser diagnosticado com algum tipo de antecedência, algum alerta que a pessoa possa procurar ajuda antes do pior acontecer, professor?
Claro, claro que sim. A gente percebe, né, que a violência ela começa normalmente com um ciclo que começa com a violência psicológica, né? Então, a gente tem aí... discussões, brigas, né, e que começam nesse aspecto, assim, em que envolvem basicamente a violência psicológica. Não há, né, ela não começa com atos de violência física. Então, xingamentos, né, ameaças, discussões, tudo isso permeia a relação que pode um dia culminar, né, em algo mais grave. Depois desse aspecto da violência psicológica, né, muitas pessoas no senso comum acabam chamando de violência verbal. Começa com a conversa, né? Isso vai culminar para uma violência, às vezes, que a gente chama também de violência física menor, né? E pode chegar a tapas, empurrões, né, puxão de cabelo, a gente pode também chegar com quebrar coisas dentro de casa, né? Então, isso, estamos num outro estágio. Para daqui a pouco isso começar a violência física maior, né? Que aí pode envolver o uso de armas, né? Arma branca, né? Pode envolver uso de objetos, né? Até mesmo depois, mais adiante, arma de fogo. Então, a violência, ela normalmente, ela não começa, né? Dificilmente ela vai começar com algo mais grave. Ela vai aumentando ao longo do tempo. Então, normalmente, esses casos, né, em que a gente vai ver o feminicídio, eles normalmente são relações que vêm se estabelecendo, né, em que não só a pessoa, mas às vezes alguém da família, vizinhos, já percebiam que havia algo de estranho ali, né, já percebiam algum tipo de coisa estranha acontecendo, né, isso vai se perpetuando ao longo do tempo.
E os próprios homens, eles, de certa forma, também têm um padrão de comportamento também nessas questões, né? De começa com o machismo ali e aí já parte para uma agressão e até às vezes sempre culpando a mulher, como se ele não tivesse a culpa no caso, né?
Na verdade a gente precisa olhar a violência como algo circular, né? Tanto homens quanto mulheres podem ter dificuldades de lidar com os conflitos, né? E a gente pode lidar com conflitos dentro, toda relação ela é inerente a conflitos, né? Então, conflito é aquela divergência de opiniões que pode acontecer sempre, em todos os casos, né? Agora, como é que a gente lida com os conflitos é que a gente precisa se dar conta. Então, em geral, né, as mulheres usam mais violência psicológica para lidar com conflitos, né? Então, elas usam gritos, xingamentos, ameaças, e os homens usam mais violência física para lidar com conflitos. Então, a gente vai perceber que num casal pode existir, né, essa dificuldade de lidar com os conflitos e que buscar ajuda para lidar com isso é o mais adequado. Tanto os homens quanto as mulheres, né, têm essa dificuldade de reconhecer a sua, às vezes, incapacidade ou problemas em lidar com os conflitos. Então, ambos precisam de ajuda. Claro que a gente está falando aí de questões sociais que envolvem, né, o machismo, especialmente no Rio Grande do Sul. A gente tem aí, né, algumas características que envolvem essa ideia aí de que o homem tem uma certa superioridade, né, e de que a mulher, então, precisa, de alguma forma, se submeter a isso. Então, esse processo, para quem já consegue reconhecer essas dificuldades, tanto os homens quanto as mulheres podem buscar ajuda, porque na medida em que a gente aprende a lidar com conflitos, a gente se protege da violência psicológica e da violência física também.
Bom, a gente já começou aqui o assunto falando de feminicídio, e aí a senhora trouxe a questão da violência doméstica, porque ela vem antes, né? O feminicídio é realmente o crime bárbaro que acontece na sucessão dos fatos. Então, tentando ser o mais prático possível, assim, alguma dica que a senhora desse para aquela mulher que possa estar ainda em dúvida se está sofrendo algum tipo de violência doméstica ou não, o que ela tem que notar, os detalhes que ela tem que ficar atenta para tentar parar com isso e romper esse problema.
A gente percebe, né, que as mulheres que estão envolvidas em violência, elas sentem muito medo, né? Então, esse medo é algo muito característico das relações violentas, né? A mulher não consegue se sentir à vontade para poder expressar, né, seus desejos, seus anseios para o parceiro, né, ou para a parceira, né, envolvida. A violência acontece em ambos os casos, né? Então, se ela se sente, né, com muito medo, muita dificuldade, ela pode e deve procurar ajuda, né? E eu acho bem importante que quando a mulher relata que tem medo, ela pode procurar uma amiga, uma vizinha, uma colega, alguém que ela confie para que a acompanhe nesse processo, né? Então, ela pode contar com a ajuda de alguém que é muito próximo afetivamente para que ela possa buscar ajuda dos serviços todos que existem, né? Tanto das delegacias especializadas, buscar ajuda nos centros especializados, buscar ajuda psicoterápica, né? Existem serviços de psicoterapia especializados na Universidade Fevale. Nós temos um acolhimento, né? No Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher. A gente tem, então, várias universidades, né, nos seus serviços de psicologia, psicologia jurídica, tem esse apoio especializado. Então, buscar ajuda, pedindo apoio emocional aí para alguma colega, alguma amiga, alguma familiar, né, para dar esse apoio e ir em busca de atendimento especializado. Então, notar que está com medo, que tem dificuldade de permanecer na relação, é um alerta bem importante, né, para que a mulher possa ir buscar ajuda desses centros especializados. O medo aí é fundamental, né? Perceber-se com medo da relação é fundamental para que a gente possa aprender a lidar com abuso e depois estabelecer limites, né? Então, lidar com isso, perceber-se com medo dentro de uma relação é um sinal de alerta bem importante.
É o principal sintoma, pelo que a gente está tá podendo acompanhar. Eu estou com o site aqui da Fevale aberto e no trecho do Nadinho, Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher. E ali nós temos alguns tipos de violência. Eu gostaria que a senhora pudesse até ampliar um pouco. Violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual e violência moral. Todos eles, né, fazendo parte de uma violência que a mulher sofre e todos, de alguma forma, num mesmo nível de importância que já pode gerar algum tipo de alerta importante para a mulher para que não chegue ao crime bárbaro que é o feminicídio, né, professor?
Exatamente. Quando a gente fala, o mais comum, tá, o que aparece muito mais e que às vezes é negligenciado pelas pessoas, realmente é a violência psicológica, né? É quando existem esses xingamentos, essas ameaças, essas discussões dentro da relação. Então, se a gente tivesse que dizer para as pessoas, preste atenção na sua relação, avalie como é que o casal lida com conflitos. Se eu tenho uma divergência de opinião do meu parceiro, da minha parceira, né, conjugal, como que a gente lida com isso? A gente senta, a gente conversa, a gente discute, a gente grita, a gente se xinga, a gente se ameaça, né? Então, esse seria, para a gente fazer de uma forma mais prática, né, que as pessoas olhassem para isso. Depois, claro, a gente tem violências mais complexas, né, que envolve aí violência sexual, né, envolve a violência física, envolve a violência moral, né, que é difamação, violência patrimonial, né, se apropriar de bens ou destruir bens, né? Então, esses outros casos, eles acabam acontecendo depois que a violência psicológica já se estabeleceu. Então, o sinal de alerta mais suave, vamos dizer assim, para que alguém fique atento é quando eu me envolvo num relacionamento afetivo sexual. E esse relacionamento, né? Eu sinto medo dele, né? Eu sinto medo de estar nessa relação. E eu acabo, né, percebendo que o casal, para resolver qualquer tipo de divergência, usa briga, xingamento, ameaça, isso é um sinal de alerta muito importante e a gente não precisa esperar que essas outras violências se estabeleçam, né? A gente pode já, no início do relacionamento, buscar ajuda, né? Então, o principal para as mulheres que se envolvem em violência é, se ela está percebendo isso, ela está percebendo esse relacionamento como algo abusivo e ela tem dificuldades de estabelecer limites, ela já pode procurar ajuda, né, sem precisar necessariamente estar envolvida num caso de violência ou pedir medida protetiva. É lidar com a violência psicológica pode ser, inclusive, através da ajuda de um psicólogo, né, de um profissional de saúde mental. Não necessariamente envolva a delegacia, né, muitas mulheres têm dificuldade de buscar ajuda porque envolve a polícia e outras coisas e elas acabam tendo medo. Mas os psicólogos, em geral, estão qualificados para poder ajudar as mulheres, né, a lidar com abuso e estabelecer limites mais saudáveis aí para suas relações afetivas sexuais.
É, e daqui a pouco tentar evitar, né, que esse medo se transforme numa situação pior, né? Daqui a pouco o medo de uma nova agressão, ele é pior do que o medo de enfrentar uma delegacia, de denunciar o companheiro que está fazendo uma barbaridade qualquer, né? Então fica a nossa dica aí, né, professora, para que aquela mulher que se sinta de alguma forma ameaçada, procure denunciar, procure uma delegacia, procure um órgão próximo, uma psicóloga, como a senhora falou, para tentar evitar o pior aí na sequência dos fatos. Obrigado por nos atender aqui, um bom fim de semana.
Obrigada, muito obrigada pelo convite, uma boa noite a todos.